Boa noite. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Vereadora Carla Adriana Mendonça Prado.
Presente.
Vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Vereador Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Vereadora Edinamar Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Vereador Frederico Reck Mendonça.
Presente.
Vereador Gilmar Fernandes.
Presente.
Vereador José Aguinaldo de Oliveira.
Presente.
Vereador Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Vereador Luan Soares da Silva.
Presente.
Vereador Rinaldo Grou Gobi.
Presente.
E este vereador Gélio José Precioso. Presente. Senhor Presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2090ª da Câmara Municipal de Igarapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, os tocadores de flauta e uma multidão alvoraçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a Judéia. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2089, de 27/6/2022, desta Casa de Leis.
Senhor Presidente, boa noite. Solicito a dispensa da leitura da ata, pois todos já receberam a cópia da mesma por e-mail.
Coloco o requerimento verbal do Edil Reinaldo em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Reinaldo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 21 de junho de 2022, ofício 661/2022, excelentíssimo senhor, através do presente tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar-lhe resposta oriunda da assessoria do secretário executivo da Polícia Militar enviada ao deputado federal Baleia Rossi em relação ao ofício por mim enviado ao nobre deputado, onde solicitei seu empenho para estar internagilizando junto ao Comando Geral da Polícia Rodoviária Estadual, atendendo nosso pedido acerca da reativação da base da Polícia Militar Rodoviária de Igarapava, localizado à via Anhanguera SP-330, divisa entre o estado de São Paulo e Minas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 4 de julho de 2022. Ofício número 526/2022. Senhor Presidente, obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos a esta Casa de Leis, o Departamento Municipal da Saúde e o Conselho convidam todos os vereadores a participarem da audiência pública que trata da apresentação do relatório de gestão municipal de saúde referente aos recursos utilizados no primeiro quadrimestre de 2022, janeiro a abril de 2022. Na oportunidade, solicitamos o empréstimo do Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores para o dia 6 de julho de 2022, com início às 15 horas. Esclarecemos que é de suma importância a participação dos edis nesta audiência pública, na qual desde já agradecemos a presença de todos. Solicitamos a confirmação pelo telefone 16-3172-3086. Andréia, sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Luiz Vergara Pereira, diretor do Departamento Municipal de Saúde.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Senhor Presidente, prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentado pelos vereadores.
Anteprojeto de Lei 46/2022, de autoria dos edis Luan Soares da Silva, Gélio José Precioso, José Aguinaldo de Oliveira, Cláudio Reis Vilas Boas e Leandro Pereira Gasque, que dispõe sobre a política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública de saúde com a utilização dos contraceptivo reversível de longa duração de etonogestrel e da outras providências. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo. Artigo 1º. As mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas na rede pública de saúde por meio de instituições diretas ou conveniada a qualquer título terão direito de receber gratuitamente implantes contraceptivos reversíveis de longa duração de etonogestrel. Artigo 2º. O Sistema Municipal de Saúde, na pessoa do profissional de saúde em atendimento, fica responsável por informar a mulher a respeito dos riscos.
Só um minutinho. Pessoal, só manter o silêncio aqui, senão atrapalha aqui a leitura.
o Sistema Municipal de Saúde, na pessoa do profissional de saúde em atendimento, fica responsável por informar a mulher a respeito dos riscos e do tratamento necessário. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará o presente anteprojeto de lei no prazo de 120 dias a partir de sua publicação, cuja minuta de decreto do Executivo Municipal e parte integrante deste anteprojeto de lei. Artigo 4º. As despesas com a execução do presente anteprojeto por lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Igarapava, São Paulo, 27 de junho de 2022. Vereador Luan Soares da Silva, presidente. José Aguinaldo de Oliveira, vereador. Cláudio Reis Vilas Boas, vereador. Leandro Pereira Gasque, vereador. E Gélio José Precioso, vereador. Projeto de Lei número 47/2022, de autoria do vereador Rinaldo Grou Gobi, que dispõe sobre a criação da certificação zelador do bairro no âmbito do município de Igarapava e da outras providências. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo. Artigo 1º. Fica instituído no município de Igarapava o certificado zelador do bairro e da outras providências. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal criará o certificado zelador do bairro para reconhecer os munícipes que têm em um cuidado diferenciado com a cidade. Parágrafo único. A entrega dos certificados será feita em dia, hora e local estabelecido pelo Executivo a todos aqueles que notadamente executaram ações de zeladoria no bairro onde residem, mediante critérios previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal da Assistência Social do município. Artigo 3º. O Executivo poderá ainda criar um programa voltado à formação de novos zeladores do bairro, promovendo palestras voltadas aos munícipes interessados, objetivando: 1º. Difundir princípios de zeladoria no bairro entre os moradores dos bairros, influenciado assim os moradores atuais e as novas gerações. 2º, semear critérios de cuidado com as condições do bairro. 3º, transmitir conhecimentos sobre elementos poluentes e modos de prevenção e combate. 4º, conscientizar sobre a necessidade de manutenção e prevenção de vias públicas. 5º, orientar sobre o descarte adequado do resíduo sólido urbano, observando as técnicas de coleta seletiva. 6º, direcionar ações concretas de zeladoria no sentido de preservação e melhora da condição do bairro, como manutenção das vias e praças e de equipamentos públicos. Artigo 4º. O Poder Executivo abrirá cadastramento para munícipes interessados nas palestras sobre zeladoria no bairro. Parágrafo único. Os interessados nas palestras apresentarão no ato do cadastramento os documentos pessoais de identificação com foto, projeto do trabalho que realizam, com descrição das ações específicas já realizadas, alcance e proposta de ações, com conjunto com a comunidade, recebendo ao final um certificado de participação. O munícipe que for reconhecido com a certidão zelador do bairro poderá auxiliar com prioridade o Poder Executivo na execução das seguintes ações: 1º, cuidado com a manutenção do sistema viário. 2º, auxílio na limpeza urbana. 3º, serviço de varrição de ruas. 4º, cuidado das áreas verdes. 5º, conservação dos jardins e das áreas verdes públicas. 6º, comunicação da necessidade de poda e remoção das árvores. 7º, fiscalização da manutenção de bocas de lobos, galerias e ramais. Oitavo, denúncia de falta de limpeza e conservação de vias, córregos, galerias, ramais e bocas de lobo. Artigo 6º. O Poder Executivo criará um programa de conscientização sobre a importância da zeladoria, oportunizando treinamentos com temas específicos, com observâncias às necessidades de cada bairro, podendo inclusive articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade. Parágrafo 1º. Nessas palestras poderão ser acrescentadas atividades práticas específicas, sempre voltadas à capacitação de munícipes para o exercício das atividades de zelador do bairro. Parágrafo 2º. As palestras descritas no caput serão ministradas por funcionários públicos ou palestrantes convidados pelo Poder Executivo. Artigo 7º. O Executivo Municipal, além do certificado do reconhecimento, concederá ao zelador do bairro cursos gratuitos e apoio às ações realizadas e ou incentivadas. Artigo 8º. A Secretaria Municipal da Assistência Social poderá firmar convênio e buscar parcerias para concessão de certificado constante deste anteprojeto de lei e execução das ações respectivas. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação do presente anteprojeto de lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 11. Este anteprojeto de lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 28 de junho de 2022. Rinaldo Grou Gobbi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Anteprojeto de lei número 48/2022. De autoria do vereador Rinaldo Grogob, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo. Artigo 1º. Fica instituído a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, a ser realizada na última semana do mês de setembro, doando ênfase especial ao dia 27 de setembro, Dia Nacional das Ações de Órgãos. Artigo 2º. A Semana Municipal de Incentivo a Doações de Órgãos tem por objetivo, 1º, estimular as atividades de promoção e apoio à doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes. 2º, sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. 3º, promover a orientação da sociedade através da realização de palestras educativas, simpósios, divulgação na mídias, boletins informativos e outras formas de publicidade no sentido de incentivar a doação de órgãos. E 6º e 5º, promover atividades recreativas junto às entidades, associações e hospitais no sentido de divulgar os benefícios resultantes da doação de órgãos ou realização de transplante. Artigo 3º. Esta semana será comemorada com destaque e extensivamente divulgada, ficando autorizado o Poder Público Municipal a estabelecer e organizar calendário de atividades a serem desenvolvidas durante a semana. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Saúde, poderá providenciar material de divulgação da Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos. Artigo 4º. A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, criada por este anteprojeto de lei, será incluída no calendário oficial do município e realizada anualmente. Artigo 5º. As despesas decorrentes da implementação deste anteprojeto de lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. este anteprojeto de lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Igarapava, São Paulo, 28 de junho de 2022. Reinaldo Grovobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, São Paulo, José Ricardo Rodrigues Matar. Indicação número 080/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que visando beneficiar a população, principalmente as mais carentes, estude a possibilidade de prorrogar o prazo para pagamento da parcela única do IPTU com desconto de 5%, como também para o pagamento parcelado, que deverão vencer no próximo dia 15 de julho, conforme Lei Municipal 1045/2022. Justificativa. Tal medida proporcionaria ao contribuinte a dilação do prazo para pagamento tanto da parcela única como para a opção parcelada, assim beneficiando principalmente, como já mencionados, os mais carentes, e será mais uma oportunidade para o contribuinte se organizar financeiramente e regularizar sua situação fiscal perante o município. Sala das Sessões, Igarapava, 27 de junho de 2022, Frederico Reck Mendonça, vereador. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, São Paulo, José Ricardo Rodrigues Matar, indicação número 081/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que tomando como pressuposto a possibilidade de prorrogação do prazo para adesão ao programa Refis, conforme artigo 27 da Lei Municipal 1046, de 11 de maio de 2022, que nosso executivo estude essa possibilidade e prorrogue o prazo ao máximo que for legalmente permitido. Justificativa. Tal medida poderia sim beneficiar, além do contribuinte que conta com o prazo máximo já vencendo no próximo mês de julho, também o município, pois mais contribuintes poderão aderir ao programa e isso significa mais dinheiro para os cofres públicos. Sala das Sessões, Igarapava, 27 de junho de 2022, Frederico Reck Mendonça, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 82/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine ao setor competente da municipalidade que realize com a máxima urgência a operação de tapa-buracos nas ruas Walter Venâncio da Silva e José Leal da Fonseca, do bairro Jardim Havaí. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para uma vez que as referidas vias se encontram em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo e pela falta de manutenção. Desta maneira, o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres. Diante do exposto, conto com o pronto atendimento desta solicitação por parte da Vossa Excelência, por se tratar de assunto de grande interesse dos moradores das referidas ruas. Sala das Sessões, Igarapava, São Paulo, 28 de junho de 2022, Reinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Projeto de Lei 009/2022, de autoria das edis doutora Edinamara Aparecida Izete da Costa e Carla Adriana Mendonça Prado, que proíbe a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340/2006, Lei Maria da Penha, pela administração pública do município de Igrapava e da outras providências. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa e Carla Adriana Mendonça Prado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a discussão e deliberação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibida a nomeação para cargos de provimentos em comissão da administração pública municipal de pessoas condenadas nas condições previstas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo tem início da data da condenação com trânsito em julgado até a data do cumprimento da pena. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, Igarapava, São Paulo, 28 de junho de 2022. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa, vereadora, e Carla Adriana Mendonça Prado, vereadora.
Encaminhe o projeto de lei 009/2022 às comissões. Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos por ordem de inscrição. Vereador Gilmar. Pessoal, só vou pedir para enquanto o vereador faça uso da palavra livre para que todos mantenham em silêncio para não atrapalhar a palavra do vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, jurídicos da casa, funcionário, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, gostaria de começar aqui a minha fala falando das minhas indicações e vou falar hoje de uma indicação que eu fiz aqui, que mandei para o senhor prefeito, para que ele tenha um pouquinho mais de carinho com a Praça Santa Rita, ali na Igreja Matriz, porque ali aquela praça está um pouco abandonada. A gente passa lá, é muita coisa suja, sacos de lixo, sacolinhas, copos. Então eu fiz essa indicação e peço para que ele tenha um pouquinho mais de carinho, porque aquela praça ali é um cartão postal de nossa cidade. Acho que merece olhar ali com mais carinho. Gostaria aqui também falar, senhor presidente, para a nossa frota de condução da prefeitura, que seria carro, ambulâncias, ônibus, aonde não está sendo feita as manutenção. Tem carros aí, carros novos, que já passou mais de 6 mil quilômetros sem a troca de óleo. Então, parece que está assim, está andando até parar. Quando estraga, encosta. Então, uma verdadeira sucata de carros parado lá em cima, no almoxarifado. E isso precisa tomar providência, porque às vezes precisa trocar um pneu de um carro, tira de um carro que está parado e coloca no outro, em vez de comprar pneus novos. Então, isso é uma coisa que precisa também da gente estar atento, porque muitos carros novos da prefeitura, por falta de manutenção, está lá encostado. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de falar que esses dias para trás, através de colegas aqui dentro. Ele citou que vereador precisa tirar a bunda da cadeira para ir atrás de recurso. Eu acho assim, que cada vereador trabalha de sua maneira. Eu tenho que dar satisfação para o meu grupo, para aquelas pessoas, para a população, em especial aquelas pessoas que confiaram no meu trabalho, que votaram em mim, que foi 500 e poucos votos. Então, acho que cada vereador trabalha de sua maneira. Cabe aí a população depois julgar o trabalho do vereador. E na próxima eleição, se esse vereador achar, se a população achar que ele não merece, então não vota nele. Procura a pessoa melhor. E a gente, é isso que a população precisa fazer. Eu acho que eu não tenho nada com isso, se tem vereador aqui, que sempre aí está viajando para São Paulo, Brasília, às vezes fica 4, 5 dias aí fora. Eu acho que ele está fazendo o seu trabalho. Só que o vereador que também está sentado nessa cadeira, da sua maneira, ele está fazendo o trabalho dele também. Eu não preciso tirar a bunda da cadeira para conseguir emendas para a nossa cidade. Sentado naquela cadeira ali, eu e meus colegas, só do nosso deputado ali, o Ricardo Silva e Rafael Silva, nós conseguimos mais de 1.200.000 para a nossa comunidade. Inclusive, está aí na conta que chegou sexta-feira, se não me engano, 400.000, que é 400.000 que eu acho que vai ser bem-vinda para a nossa cidade, que é para as nossas entidades. Esses 4.000 vai saber aonde ele vai. Porque eu acho que uma emenda que vai ajudar as entidades garapava, eu acho que é uma coisa muito boa. Vai chegar também o micro-ônibus, que as pessoas que precisam de sair da sua cidade atrás de médico, também vai ter um pouquinho mais de conforto, que deve estar chegando aí hoje, ou amanhã ou depois. Então a gente trabalha sim, a gente pede, só que não precisa da gente ficar aí 2, 3 dias para São Paulo. Nada contra quem vai, eu acho que o vereador está certo, a lei permite que ele vá, eu acho que tem que ir sim, mas só que cada um trabalha de sua maneira. Então eu acho que é muito vergonhoso um colega vir aqui para defender o prefeito, fazer crítica ao vereador. Eu acho que não, cada vereador trabalha da sua maneira, como eu já falei. E eu trabalho da minha maneira. Porque eu acho que eu sou muito útil na nossa cidade. Porque enquanto o vereador está aí viajando, eu também estou trabalhando na minha cidade. Estou socorrendo, às vezes, uma pessoa que está na cama, uma pessoa que bate na minha porta, que precisa de um remédio. Então cada um faz aquilo que ele acha. E eu ando de cabeça erguida e estou muito satisfeito pelo que eu já fiz e faço em Garapava. Quanto a falar que o vereador não fiscaliza, como ele falou, eu acho que fiscaliza sim. Talvez ele não está sabendo. Porque aquele trabalho que a gente faz, a gente não precisa aí ficar fazendo vídeo aí mostrando aquilo que a gente faz. A semana passada mesmo, eu recebi uma denúncia. Procurei a secretária da Educação, um problema que estava tendo lá no Bizute. Crianças lá do Bizute que estavam passando fome, que a comida que estava mandando para lá não era suficiente para matar a fome dos alunos. E eu corri atrás. E eu não fiquei fazendo vídeo aí, não. Eu fui atrás. Inclusive, essa semana, o nosso colega Nanau me ajudou também. Nós procuramos a secretária da Educação. Então, ela vai resolver isso. Porque estão saindo de férias e ela prometeu que vai resolver esse problema. Não estou falando aqui da qualidade da comida, mas sim da quantidade que estava mandando para lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode e deve melhorar. É uma coisa que tem condições, ninguém está pedindo uma coisa que é absurda, não. A gente também, senhor presidente, a gente fica preocupado e a gente sempre está correndo. Talvez as pessoas não saibam, mas nós temos um grande risco da porta da nossa Santa Casa ser fechada. E se o prefeito não tomar providência logo, vai ser fechada a Santa Casa. Nós já não temos médico suficiente para atender nossa população. E daqui a uns dias nós não temos Santa Casa também. Então tem muitas coisas, senhor presidente, que em vez de ficar aí preocupando de chamar as pessoas para vir aqui na Câmara para ficar aí pressionando o vereador, tem muito mais coisa importante para ser feito. Então é muita coisa. Outra coisa também, essa semana nós corremos atrás da sobra dos professores também do Fundeb, que eles têm lá dinheiro que poderia já ser repassado para eles e ninguém fala nada. Então, o vereador, gente, de uma maneira ou de outra, eu falo por mim, e eu acho que cada vereador que tem seu valor, eu acho que trabalha sim. Eu acho que trabalha, da sua maneira. A gente também tem fiscalizado as nossas creches em Garapava. A creche do José Pimentel, faz muito tempo que eu estou pedindo para que se melhore aquela creche, aonde as crianças têm as suas alimentações, lá teria que ser forrado, porque a criança está comendo lá nas mesas e as pombas tá fazendo cocô no prato das crianças. E isso também faz tempo que nós estamos também correndo atrás, para que se melhore isto. Lá na creche do Evaristo, tem um setor lá que poderia estar cimentado para as crianças tomar sol na parte da manhã. O que eles fizeram? Faz 4 meses que eu e o Nanau fomos lá pedindo para o prefeito para resolver esse problema, coisa à toa. Nós oferecemos até de procurar o pedreiro para fazer o serviço, faz 4 meses que está lá parado. Então, meus amigos, tem muita coisa que precisa ser feita em Garapava. Não é aí ficar pressionando vereador, falando mal de vereador, fazendo que a população fica contra o vereador que está trabalhando. Por que está trabalhando? Só porque esses vereadores cobram ele? A população precisa ver isso, gente. Eu não culpo a população, porque talvez a população não tenha tempo de vir aqui ver o nosso trabalho aqui, quem é o vereador que cobra aqui o prefeito. Então, se um vereador cobra o prefeito, esse vereador não presta, esse vereador quer atrapalhar o andamento da cidade, não é isto.
Nobre vereador, o tempo já se esgotou, já.
Já estou saindo. E só para terminar, gente, nós aqui, nós queremos casa popular. Nós queremos casa popular para fazer para quem precisa. Só que precisa fazer primeiro as 260 casas populares que ele prometeu em 2018.
Nobre vereador, eu vou ter que encerrar a palavra.
Só mais uma palavra, senhor vereador.
Nobre vereador, acabou, senão depois aí tá, outro obrigado, fica então. aí vira bagunça. Com a palavra, Edil Carla. Pessoal, só um minuto. Se começar a ter problema, eu vou encerrar a sessão. Então, só um minuto. Se tiver problema, eu vou encerrar a sessão. Pessoal, vamos manter a ordem. Com a palavra, a vereadora Carla.
Boa noite. Boa noite aos nobres Edil, à população igarapavense e às autoridades aqui presentes. Hoje faço uso da palavra livre para manifestar minha admiração e companheirismo aos meus colegas vereadores, que estão junto comigo sendo perseguidos, desrespeitados pelo representante do povo executivo. Como representante da população, entendo que qualquer governo está sob críticas em suas diversas áreas de atuação, mas usar de ataques e discurso de ódio em redes sociais é inaceitável. Colocar a população contra os representantes do poder legislativo é inadmissível. Estamos aqui para cuidar e defender dos interesses públicos e do bem comum. Não vamos admitir perseguições, enganações e mentiras em época de eleição. O povo de Garapava necessita de ser respeitado, precisa sim de moradia e de empregos, coisa que em 6 anos de mandato o prefeito não foi capaz de fazer. Não vou compactuar com essa falta de compostura.
Pessoal, vamos manter. Vocês pedem para não deixar, mas vocês estão manifestando. Deixa a vereadora terminar de fazer o uso da palavra, depois pode aplaudir. Então, vamos manter a ordem, senão eu vou suspender a sessão. Vai deixar a vereadora falar ou não? Pelo menos respeito. Pelo menos respeito. A vereadora está falando, respeita. Porque se começar a manifestar, eu vou pedir para sair, eu vou suspender a sessão. Para todo mundo, certo? Para todo mundo. Beleza. Então respeita. Beleza, respeita. A vereadora está falando, respeita. Respeita. Para todo mundo. Se não vai encerrar a sessão, vai sair. Carla, pode continuar. Respeita a vereadora, está falando.
Eu não vou compactuar com essa falta de compostura de um homem investido pelo voto em cargo público. Não aceitarei que o povo de Garapava seja mais uma vez enganado. Senhor prefeito, apresente projeto na Câmara capaz de ser executado, capaz de beneficiar a população igarapavense, capaz de realmente gerar emprego, pois até agora o senhor não foi capaz de governar nada, nem Garapava. Todos os atos que estão... Todos os atos que estão...
Pessoal, só um minutinho, Carla. É a última tentativa. Se não tiver respeito e ficar em silêncio, eu vou suspender. Não, quem quiser sair pode se retirar, gente. Fica à vontade. Só um minuto. Deixa a vereadora falar.
Todos os atos que estão sendo perpetrados por essa administração estão levando em Garapava à ruína. Prefeito, vamos trabalhar em prol da saúde de Garapava, que está à beira de um colapso. Vamos trabalhar em prol da educação, valorizando os profissionais da educação. Vamos cuidar do distrito industrial, que até o momento não está gerando nenhum emprego para Igarapava. Da limpeza urbana, que é uma queixa constante da população igarapavense. Cumpra sua função. Cumpra o estabelecido nas leis municipais, federais e estaduais. Respeite a autonomia dos poderes. Essa vereadora não irá compactuar com as ilegalidades e falta de transparência nessa Casa de Leis. Serão respeitados os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também gostaria de dizer que no último dia 6 de junho de 2022, fui acusada por uma cidadã garapavense de ter recebido também dinheiro para votar contra o projeto de lei 38-2022. Diga à população, que todas as providências estão sendo tomadas e reconheço que vivemos em um país democrático e devemos respeitar a liberdade de expressão. Mas acusar uma vereadora de ter cometido crime não poderá ficar impune. Assim como as emissoras de televisão, que também prestaram desserviço à população em notificar reportagem sensacionalista ao afirmar categoricamente que os vereadores não queriam que ricos se misturassem com pobres. E por isso, digo-lhes que a minha advogada, doutora Fernanda Bisinotto, já está tomando as devidas providências e os responsáveis na forma da lei. Por fim, quero enfatizar que sou uma vereadora honesta, todo mundo sabe. Meus princípios jamais serão corrompidos. E chamo a população que tiver alguma informação sobre as supostas irregularidades cometidas por funcionários através do Pix, que denuncie nessa Casa de Leis, para que seja investigado. E se for o caso, que seja instaurada uma CPI. Estou aqui para isso.
Com a palavra, o Edil Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, assessoria jurídica, colaboradores da casa, público presente. Desejo a todos vocês, ao meu amigo Helder, que está aqui no seu trabalho, na sua execução do seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. Podia ter de outra forma, mas abraço você como todos os nobres vereadores. Em relação às palavras do nosso amigo Gilmar, da nossa amiga Carla, eu acredito que todas as palavras nós temos que dar muita atenção. O trabalho de um vereador, ele não é fácil, desde que ele é considerado a oposição. Eu não me considero uma oposição, eu me considero uma pessoa que faz bem o seu trabalho, que faz bem, jus àquela oportunidade de voto, que a confiabilidade da comunidade que Deus, a gente está aqui representando o povo, de fiscalização, de correr atrás de emendas, de fazer o certo. Então, a gente tem um exemplo em relação às contas do Tribunal de Contas que chegou aqui, que a gente foi a favor do Tribunal e a partir daquele momento a gente foi considerado oposição. Nós tivemos aqui também as contas de 2018, que foram aprovadas pelo Tribunal com vários apontamentos. E foi passado. Em 2019 também, há duas semanas atrás, nós aprovamos as contas do prefeito com 18 apontamentos. Nós não fomos contra o Tribunal de Contas? Não, nós fomos a favor dele também. Então, isso que é importante. A gente não leva pelo lado pessoal, não leva pelo lado político, e sim pelo lado técnico. Então, isso é um respeito que a gente tem à atual administração, mesmo sendo considerado oposição como a gente é. O grupo, que eu me apoio a este grupo. As nossas conquistas vêm em relação a funcionário, que a gente conquistou aí as perdas da inflação, não aumento da inflação, mas as perdas da inflação, um aumento que ele deveria ter. Nós tivemos a perdas da inflação de 11%. Mas o ano que vem a gente vai tentar lutar, além das perdas, um aumento salarial para o funcionário também. Assim também como o aumento do vale alimentação do funcionário. Então são conquistas. Isso é orgulho de um vereador. Trabalho com o sindicato também, trabalho com o funcionário. Então isso mostra que o trabalho em grupo é importante. Então é muito complicado você ser julgado por um projeto em que a gente, tecnicamente, a gente viu que ficaria muita coisa a desejar. Então a gente está sendo julgado, está sendo escrechado, está sendo até em condições de ouvir em redes sociais que a gente está ganhando dinheiro para reprovar o projeto. Eu acho isso um cúmulo absurdo. Você tem que chegar em casa, explicar para a esposa, explicar para a filha, de receber 60 mil reais para reprovar um projeto? Isso é uma via de duas mãos. Se alguém está ganhando para reprovar, quanto está ganhando para aprovar? Poxa vida, eu acho que tem que ter um mínimo de respeito. Nós não somos contra a habitação, a criação, a construção de casas. Não somos contra, mas da forma que está sendo, é muito mais político e financeiro do que social. A minha casa foi financiada há 20 anos atrás. Foi a maior dificuldade para financiá-la. Bateu na porta umas 5, 6 vezes para eu conseguir minha casa financiada. Eu consegui quitar faz pouco tempo. Então eu sei que a dificuldade que vocês têm, que vocês querem a sua casa. Se eu já tenho o meu lar, eu fui atrás, eu corri atrás, bati na Caixa Econômica Federal, fui reprovado uma porção de vezes. E eu não quero que vocês passem dessa forma também. De chegar lá, bater, jogar os papéis em cima da mesa do gerente, você não tem condição de atingir o que estão pedindo nesse projeto. Então a gente fica muito chateado em relação, a gente pediu, nós temos vereadores que foram atrás, perguntaram, pediram para que fossem feitas mudanças no projeto e não foram atendidos. Eu sei da necessidade de vocês, então nós não somos contra a construção, a criação de casas, de prédios, mas da forma que está sendo, não atingiu aquilo que a gente quisesse que atingisse para vocês. Então a gente exige um mínimo de respeito, um mínimo de consideração para aquilo que a gente está fazendo. Nós não somos contra, nós estamos trabalhando, como diz o nosso amigo Gilmar, ele não precisa sair da cadeira para conseguir os recursos para a nossa cidade. Estou aqui com a lista em relação ao que a gente conquistou nesse último mês. Vocês vão me dar a oportunidade de poder falar quem passou para a saúde de Garapava. Nós estamos preocupados com a saúde, com o esporte, com as creches, com toda a situação, como é que está a nossa cidade, que a gente ouve que a nossa cidade não está em condição, está em petição de miséria. E a gente é cobrado na rua, em rede social, que a gente fala, você só fica em rede social. Não, a gente tem que ouvir rede social sim, porque lá o clamor da comunidade também está atento, está chamando a nossa atenção também. Então, chegou as contas, já estão nas contas da prefeitura, são 350 mil do Arnaldo Jardim para a saúde, 200 mil do Paulinho da Força, 200 mil do Ricardo Silva, além do ônibus, além das entidades, Gilmar, mais 200 mil para a saúde de Garapaba, 242 mil do Orlando Silva, do PCdoB, que muita gente critica das pessoas, do tipo de político. São 240 mil do Alexandre Pereira, do Solidariedade. E mais 400 mil, né, Dila, que chegou do Ricardo Silva para a infraestrutura, para a reforma da clínica veterinária da Causa Animal. Até que, enfim, alguma coisa vai chegar, né, Dila? Deve estar satisfeita pra caramba. Então, isso dá 1.592.000 reais, sem precisar tirar a bunda da cadeira, né, Gilmar? Só da gente ligar, da gente ter boa relação com o deputado. Então isso é gratificante, não precisa falar obrigado não, isso é a nossa obrigação, de correr atrás, de fazer a fiscalização, de ver como é que está o funcionário, de como é que está o Fundeb, nós temos essa condição de poder fazer, então, mas que valorizem isso, não somos contra, não somos oposição, nós estamos do lado da maioria, a maioria é o povo, é a comunidade. O que for bom para o povo, é bom para mim, é bom para nós, é bom para vocês. Então, um pouquinho de respeito para com o trabalho do vereador. Como diz o Gilmar, acompanhem mais o trabalho aqui dentro da Câmara. Vem ouvir, vem cobrar, vê quem está cobrando, quem está solicitando. Então, eu falo isso de coração. Não sou de escrever muito, eu sou de falar bastante de coração. Certo? Apesar de a gente ser um funcionário que tenta fazer realizar dentro da minha área, a gente não consegue, mas tenta realizar também como funcionário público. Então, quero desejar aqui para vocês que a gente vai conseguir chegar, levar Igarapava onde merece, mas se todo mundo trabalhar em conjunto, ter diálogo, ter confiabilidade, coisa que hoje não tem, nem dentro da casa legislativa e nem do executivo. Então nós precisamos criar isso, aquilo que a gente tinha em janeiro do ano passado, que foi perdido com o tempo.
dar uma parte, seu nobre colega?
Esteja à vontade, Gilmar.
Obrigado. É porque eu não terminei de falar, porque o senhor vê bem. Esses predinhos ia ter 61 casas para poder... É, mais barata, né? 61 apartamento, né? Porque os outros, o restante 210 ia ser vendido pelo preço de mercado. Então ele está falando em 61 casas, sendo que ele tem oportunidade, e nós aprovamos aqui as 260 casas lá no Zé Pimentel e mais 130 aqui que foi comprado a área para fazer casa popular. Então, só aí é 390 casas que poderia estar fazendo com preço bem razoável. Muito obrigado.
Para finalizar, agradeço. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Essa casa vai tentar solucionar esse déficit habitacional, com certeza. Basta confiar e dar oportunidade para que a gente possa trabalhar com projetos que vão atingir as necessidades. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra o Edil Nanau.
Senhor presidente, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, meu muito boa noite. Senhor presidente, falando das emendas aí que os vereadores já disse, graças a Deus, não é balela. Já está nos cofres públicos, inclusive os 400 mil das entidades. As quatro entidades, sabe quais são? Pode procurar o Fundo Social, os 400 mil já está na conta para fazer uso da melhor forma, e acredito que, ou muito ou pouco, mas foi o que conseguimos, faça bom proveito, pois é o trabalho do vereador esse. Senhor presidente, muitos pregam este vereador como oposição ao caminhar do executivo perante a população. Mentira. Demagogo quem passa isso para a população. É só acompanhar os trabalhos. Primeiro, quando eleito fomos, viemos aqui nesta casa, ainda em recesso, votar um projeto em caráter de urgência de R$ 510 mil. Foi votado por unanimidade para comprar, pagar aquela terra do lado do cemitério para atender o déficit de moradia. Daí para frente, iniciei alguns trabalhos. Indicação da rua Marechal Hermes, que hoje está asfaltada, graças a Deus indiquei, graças a Deus parabenizo o prefeito, a Denise, o Alex, que está ali presente, que acompanhou, fez um belíssimo trabalho, está asfaltado. Rua da Priscila presente, onde aquele bueiro vivia moiando, enchendo de água, sujando a parede do comerciante, fiz a indicação para que se rasgasse o asfalto, colocasse galeria, graças a Deus parabenizei o senhor prefeito aqui em palavra livre. Ele atendeu o pedido desse vereador. Eu não tenho comércio no centro, não. Eu não moro na Marechal Hermes, não. Moro na rua Maria Sá de Gariba, no 215, inclusive lá tem buraco, e eu não tive coragem de pedir operação, está para o buraco lá, para não falar que estou pedindo trabalho de interesse próprio. Para isso tem outros vereadores que podem fazer esse tipo de indicação. Mas o trabalho do vereador individual precisa ser respeitado. Parte da população que cobra e tem o seu entendimento de oposição à situação, eu respeito. Isto é democracia, desde que ela seja executada com devido respeito. Respeito completamente. Dando início aos trabalhos, senhor presidente, Campinho de Areia do Casca Fora, há mais de 25 anos existe. Nunca foi iluminado, o único da cidade, por sinal. Este vereador fez a indicação, mas fui atrás. Fui lá na manezinha da MM, pedi a doação de 4 postes, pois lá na prefeitura falou que ainda no momento era inviável fazer a compra de tal material. Fui lá, carcei a cara, pedi a doação, consegui a doação. Fui no Rogério, fui no prefeito, Alex também esteve presente. foi executada a obra. Este vereador foi lá junto com o prefeito parabenizar o trabalho do executivo. Onde está a oposição aí? Onde está a oposição? As contas desde 2017 que veio aqui rejeitada, foi eu que votei, não. Eu não era vereador em 2017, não. As contas veio rejeitada do órgão competente, que é o Tribunal de Contas. Eu só segui o órgão competente. Da mesma forma que eu tenho hombridade, humildade, vergonha na minha cara, chegou o mesmo projeto aqui na casa, as contas dele sendo aprovadas, embora com algumas ressalvas. Foi aprovada por unanimidade. Se este vereador fosse oposição, eu votaria contrário. Este vereador que se disse oposição, jamais votei contra projeto de saúde. Inclusive, tem mais de R$1 milhão na conta da prefeitura dentro da saúde. Está lá o senhor presidente do conselho, pode comprovar isso, que este vereador ajudou trabalhando, correndo atrás. Como que é oposição? Agora, tudo que chega, eu sou obrigado a compactuar, eu não compactuo, mas voto de acordo com a minha consciência. Não para por aqui. Chegou também o projeto do Distrito Industrial. Acabamos de votar recentemente a lei de diretrizes. Está apta a receber as empresas. Só não sei se foi assinado o recurso do Desenvolve São Paulo. Pois lá no Conexidade, os dois projetos do Desenvolve São Paulo que foi assinado pelo Executivo, foi os outros dois, da ciclovia, da interligação dos bairros e da UBS. O do Distrito Industrial ainda não tinha sido assinado. Por qual motivo, circunstância, razão, não sei. Compete ao Executivo assinar o convênio. Pois este projeto do Distrito Industrial, este vereador votou favorável, assim como os demais, foi aprovado por unanimidade. Os outros dois, eu fui um dos que votei contra. Não contra o desenvolvimento da cidade, como pregar por aí. Ah, o vereador votou contra fazer o UBS, o vereador votou contra fazer asfalto de interligação dos bairros. Não, votei contra o endividamento do município. Tanto é que votamos o projeto do asfalto aqui do Desenvolve São Paulo numa segunda, numa quarta-feira foi anunciado o asfalto da interligação aqui da agrícola até no Parque Ecoturismo, de R$8 milhões de asfalto, de verba federal. Então, no meu entendimento, é questão de prioridades. É para dentro da cidade? Vamos fazer dívida para o município. Porque aí os vereadores são obrigados a votar. Porque se eles votarem contra, eles estão votando contra o desenvolvimento da cidade. É de prioridade do parque? Vamos de verba federal. Então, é questão de prioridades. Não minha, mas sim do executivo. E eu respeito. Tanto é que eu não fui fazer vídeo cobrando ele, não fui crucificá-lo, não saí pregando em verdades a respeito dele ou da administração pública. Mas aquilo que eu ver e eu tiver o meu entendimento que é errado, eu me posiciono. Pois eu sou dono de minhas ações e atitudes. Não sigo cartilhas. Cartilhas que eu sigo é aquela que a vida e Deus me ensinou. Seja elas certas ou erradas, quem vai julgar primeiro é lá em cima. Pois aqui na terra, ninguém pode julgar o ser humano. Todo mundo tem um teiadinho de vidro, alguma coisinha. Agora vim denegrir, falar mal, em verdades, mentiras, simplesmente para alimentação de ego. Não, ele votou contra, vamos meter o cacete nele, ele não presta, ele não vale nada. Isso não é tipo de resposta que se dá a políticos, bons ou ruins. Resposta que se dá a políticos é nas urnas. Eu não aprovo o governo Bolsonaro, e nem por isso eu fico metendo pau nele. Resposta que eu vou dar nele é nas urnas. Ponto. Isso é democracia. Isso é democracia. Agora juntar... Parece que quer criar uma guerra civil, que é um grupo de pessoas de um lado, um grupo de pessoas do outro, de interesse diferente. Qual que é a finalidade disso? Onde vai chegar? Porque eu não entendo. Porque se votava tudo a favor, num passado recente foram vereadores presos, que votavam projetos que tinha também parecer jurídico. Parecer jurídico, gente, é legalidade do projeto. Conhecimento político, o vereador tem o seu individual. Conhecimento técnico, o vereador tem o seu individual. Ponto. Ninguém está questionando se é este tipo de projeto que chegou na casa, se era irregular ou inconstitucional. Se fosse inconstitucional, não tinha subido para o plenário, para a votação. Agora, o entendimento político ou técnico tem que ser respeitado. Não é impor. Você expor uma opinião, expor um projeto, é uma situação. Agora, você impor e querer empurrar a água lá abaixo, na força bruta, em certos tipos de pressões, isso não vai dar certo. Nunca deu e nunca vai funcionar. O que eu entendo que dá certo é o bom diálogo. E nenhum representante do Executivo pode falar que este vereador, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, nunca foi aberto ao diálogo. Muito pelo contrário. Abrir diálogo com todas as partes, de todos os projetos. Quando é da saúde, convoca o pessoal da Irmandade da Santa Casa. Quando é da infraestrutura, do asfalto, da engenharia, convida a senhora Denise. Quando é do financeiro, convida o Arnaldo, a Adélia. Quando é desenvolvimento, o senhor Márcio esteve aqui nessa casa diversas vezes discutindo vários projetos. Onde está a oposição nisso? Ouvi ambas as partes, oposição? Ou eu tenho que seguir o que me manda fazer? E não o que eu entendo que é certo ou errado? Ponto. Isso precisa ser respeitado. Esse tipo de situação precisa dar um basta, porque está tomando um rumo muito perigoso. Tem novos colegas que mencionam para mim que às vezes tem medo de sair na rua. Pois eu não tenho. Fui eleito pelo povo para trabalhar para o povo, mas o povo é 30 mil habitantes. Eu não consegui agradar todo mundo. E não vou conseguir. Mas eu ando de cabeça erguida. Cobra-me da forma que tem que ser cobrado, com devido respeito. Sem agressões físicas, sem partir para certo tipo de despesa, de críticas pessoais. Porque ninguém vai aguentar só tomar na cara, na cabeça o tempo inteiro. Ninguém tem sangue de barata, ou muito menos, nasceu para ser humilhado, tarjado, sem um mínimo de resposta. Pois todo mundo tem o direito de ir e vir aonde quiser e bem entender. Isto é democracia. Obrigado, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei 041/2022 do Executivo.
Projeto de lei 041/2022 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 041/2022 do Executivo em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 041/2022 do Executivo em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Projeto aprovado em segunda votação.
Requerimento de dispensa de publicação. Solicito a dispensa da publicação da redação final do projeto de lei 041/2022 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final do projeto de lei 041/2022 do Executivo. Coloco em votação a redação final do projeto. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Redação final do projeto 041/2022 do Executivo, aprovado. Pessoal, antes de terminar, só gostaria de passar a informação, o munícipe Tiago pediu o uso da palavra, mas no nosso regimento a gente não prevê essa autorização. Os vereadores que estiverem, quiserem, que ele gostaria de falar com os vereadores, aqueles que acharem que deve ficar para conversar e ouvir, fica à disposição. Tá bom? Mas eu não pude autorizar aí o uso da palavra. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.